Bem-vindo à Enfermagem em Forma, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais do universo da enfermagem com vocês. E hoje eu tô aqui para falar do meu amor na enfermagem. Isso não é novidade para ninguém, eu amo a obstetrícia. E hoje eu tô aqui com o Eric Gomes para falar um pouco da enfermagem obstetra lá em Roraima. E para falar da alta demanda de imigrantes que eles têm lá. Então fica nesse episódio até o final, porque o Eric, ele traz uma realidade bem diferente do Brasil. A gente sabe que o Brasil são vários mundos dentro de um país, e essa é mais uma versão do nosso Brasil. Então corre lá no nosso Instagram, conta o que você achou desse episódio, deixe sugestões no enfermagem_informa. E para conhecer mais sobre o Eric, corre na descrição do episódio e vai lá no Instagram, o ericgomes.oficial. Eric, primeiramente, que prazer. A hora que eu recebi sua mensagem e vi do que você trabalhava, onde trabalhava, pensa que a louca que ama obstetrícia, como não ficou?
Legal.
Eu fiquei muito animada.
Mas você trabalha com obstetrícia também?
Sim, eu trabalho numa maternidade aqui na Alemanha.
Ai, que legal.
Aí seria considerado o alojamento conjunto, né? Mas não. Eu falo mais maternidade porque muitas vezes eu ainda pego gestante. Então não é só o alojamento conjunto, né? Eu pego bastante gestante também.
E aí é separado? Alojamento conjunto do centro obstétrico?
É do centro obstétrico, sim, é separado, que eles chamam de Kreissaal, que é onde faz o parto mesmo. Uhum. Mas a parte que seria a ginecologia, que ficaria as gestantes, junto com o alojamento conjunto, é onde eu trabalho. Então, essa parte não é separada. Apesar de ter um setor de ginecologia que fica, às vezes, as gestantes, às vezes elas vêm para nós também. Então, eu atuo com as duas, assim. Tem gestante puérpera. E o pré-parto também, porque quando tem indução, às vezes eu também fico com elas no período da indução, né? E aí, então, eu vivencio isso e eu sempre gostei, né? Eu saí da faculdade direto, eu vou fazer residência em obstetrícia. E aí, a decisão de vida de vir para a Alemanha acabou atrapalhando esses planos. Uhum. Mas eu trabalho ainda dentro, né? Isso é a parte importante.
Legal. Eu já fui o contrário, eu não tinha intenção nenhuma de ir para obstetrícia.
Sério?
Uhum. Na minha formação, acho que era a última área da enfermagem que eu queria seguir, era obstetrícia.
Acredito.
Pensava em auditoria, em sei lá. Mas enfim, o destino me trouxe para obstetrícia e eu tô aqui, gostei.
Conta um pouquinho de você, Eric, como que foi, assim, sua formação, quem é você, né, pra gente conhecer também.
Certo. Eu sou Eric Gomes, eu sou paulista de nascimento e baiano de crescimento.
Vai falar, esse sotaque aí maravilhoso não é de paulista, não.
Né? Pois é. Na verdade, meu sotaque foi deformado ao longo do tempo, mas ele era bem mais baiano. Eu morei no Amazonas também, tô em Roraima por consequência de ter morado no Amazonas, inclusive. E aí, aqui em Roraima que eu fui me dedicar à obstetrícia. Mas enfim, eu me formei em São Paulo, no interior de São Paulo, em Presidente Prudente. E voltei para Salvador depois para trabalhar lá. Trabalhei um tempo no Hospital Santo Antônio, o Hospital da Irmã Dulce. E lá eu encontrei uma amiga, que a gente já tinha trabalhado juntos, tal, e ela morava no Amazonas e tinha ido para Salvador só para se casar e voltaria para o Amazonas e perguntou se eu não gostaria de ir para lá para trabalhar. Falei assim, vou. Durante a minha formação eu conheci alguns acrianos, né, que diziam que era bem interessante a região amazônica para se trabalhar, para fazer dinheiro, etc. Tal.
Na enfermagem?
Isso na enfermagem. Uhum. Então, eu me formei em 2004, 2004. E na minha cidade já estava um pouco saturado a enfermagem, né? Então a gente tinha que ir para outros horizontes. Na verdade, eu nunca também pensei em ficar em São Paulo, eu sempre quis voltar para a Bahia. E aí voltei, mas também achei Salvador um pouco saturada. Tinha muita. Na época que eu saí de Salvador, tinha 4 faculdades de enfermagem. Quando eu voltei, tinha mais de 30. Eu falei, meu Deus, não.
São Paulo hoje em dia, né? Sei
Impossível.
lá quantas milhões tem.
Aí eu fui. Sim, aí essa amiga fez o convite de vir para o Amazonas. E aí eu vim. Não sabia nem para onde eu estava indo, inclusive. Aí ela falou assim: é Tabatinga. É na fronteira do Brasil, Peru e Colômbia. Eu falei: ai, que legal, então bora. Nossa, eu cheguei, foi um baque cultural enorme, mas eu sou bem camaleão, então eu me adapto bem nos locais. E adorei Tabatinga, tem um cantinho especial no meu coração, inclusive. E lá eu fui trabalhar com saúde indígena. Trabalhei, acho que, um ano e pouco com saúde indígena. A comunidade que eu trabalhava era bem próximo da cidade, então eu ia e voltava todos os dias. Era como se fosse uma unidade de saúde da família mesmo. Na verdade, é uma unidade de saúde da família, mas com as suas especificidades, né? Indígena. E
Onde já
aí
é bem
fiquei.
diferente, né?
Sim, tem toda uma característica própria, né? Tem algumas diferenças da saúde dos brancos, digamos assim. E trabalhei com essa comunidade um tempo. Aí, por questões políticas, eu fui para o PSF da cidade, no mesmo lugar, né? Trabalhei com a UNAIDS, que é, né, a organização da OMS que cuida da AIDS para essa região de fronteira ali, que seria, pegava um pedaço do Peru, um pedaço da Colômbia e o Brasil. E também respondi pela coordenação epidemiológica na época da cidade, do município.
É
Nesse inteirinho aí, eu prestei concurso para Roraima.
Eu ia
Foi.
até perguntar isso, se quando você estava trabalhando lá, tinha algo relacionado a concurso ou era você
Não,
procurou uma
lá era
lei?
tudo contratos, né? E eram aqueles contratos, eu não sei se você chegou a vivenciar isso, mas eram aqueles contratos que nós trabalhávamos de janeiro a dezembro. Dezembro éramos demitidos, recontratado dia 2 de janeiro de novo. Funcionar nesse esquema.
Qual era a ideia não ter 13º?
Não ter 13º, não ter vínculo empregatício, né? Eu não pagava 13º, não pagava férias. Até o INSS também não era retido, né? Enfim, só pagávamos impostos. E isso é prática de todos os municípios aqui no norte. Não é exclusividade de lá do Amazonas, não. Acho que da maioria dos estados eles fazem isso. Até porque é mais barato eles fazerem isso do que fazer um concurso, né?
Ou um
Ah,
contrato CLT mesmo, né? Que teria
também.
que cumprir com tudo, férias, né?
Exato. Enfim, aí em 2007 eu prestei concurso para Roraima, para o estado de Roraima, e esse concurso ficou sendo, também por questões políticas, ficou sendo postergado, né, para chamar os profissionais que tinham passado. Só 2010 que eles começaram a convocar os aprovados.
3 anos depois, meu Deus.
Exatamente. Que era
Você
já
já acha que
quando.
nem existe, né?
Não, eu achei que, né? Ah, tá. Enfim, prestei por prestar. Aí,
Sim.
de repente, uma amiga minha, que nós ficamos aqui na casa dela, aqui em Boa Vista, para prestar o concurso, ela manda mensagem: Eric, você está sendo convocado para assumir o concurso em Roraima. Falei: meu Deus!
Existia ainda esse concurso.
Não, e aí era, né, sua vida muda assim completamente. Meu Deus, né? Tô indo para mudar, vou mudar de cidade mesmo, então. E a minha intenção, quando eu cheguei no Amazonas, em Tabatinga, também era ficar um ano e voltar para Bahia, né? Era fazer dinheiro e voltar para Salvador.
Funcionou isso daí? Dava uma boa grana?
Ah, dava. Assim, comparando com o resto do Brasil, pagava-se bem. Principalmente a saúde indígena, pagava muito bem. Mas não, né? Não para. Tanto que eu voltei para casa da minha mãe depois de 2 anos que eu estava no Amazonas. De
Passou um
tão.
ano a mais.
Mas eu voltei só para passear também, né? Não, não, não foi para morar. E aí foi isso. Aí foi, né? Dessa forma que eu cheguei aqui no norte. Aí vim para
Nossa.
Roraima, assumi o concurso. E o interessante foi, é que quando eu cheguei aqui para assumir o concurso, perguntaram. Eu fui na secretaria, né, no RH da Secretaria de Saúde, e perguntaram não, já disseram: olha, você vai para maternidade. Eu falei: não, maternidade não. Tipo assim, não tem um hospital geral. Eu já estava 5 anos fora do hospital, né? Antes de me formar, eu trabalhava como técnico em enfermagem também. E eu trabalhava em UTI. E eu tinha experiência, né, de UTI. Aí eu falava: não, então, já que eu tenho experiência hospitalar, que pelo menos eu vá para o hospital geral, que é o hospital geral. Mas maternidade eu não tinha interesse, não gostava, enfim, não era a minha praia. Aí um outro técnico que estava lá na hora junto falou assim: olha, vai para maternidade, lá é mais calmo. O HGR é muito. O HGR, que é o hospital geral, é muito. Agitado, né? Vá para a maternidade. Se de repente você não gostar, você pede uma troca, que é bem mais fácil você trocar com alguém do HGR para a maternidade do que o contrário. Aí eu
Eu acho
falei:
que isso é em qualquer lugar, viu, Eric? Porque lá no Hospital São Paulo era a mesma coisa. Quem quisesse sair de uma UTI e ir para maternidade não conseguia. Agora, da maternidade para qualquer lugar do hospital, ó, era rapidinho.
olha, né? Pois, aqui, aí foi isso. Aí falei: tá, então vamos tentar, né? De repente, se eu não conseguir, se eu não me adaptar, eu volto vejo outras perspectivas. E gostei. Estou lá até hoje. 10 anos.
Só isso.
É isso.
Ai, gente, mas é difícil não gostar da maternidade, porque você lida mais com vida. Eu sei que tem as complicações, mas tem muito amor ali, muito afeto, e eu não sei, você se sente envolvido por isso também, né? Eu acho que qualquer um que entra ali começa a lidar, né? A princípio não deve ter sido muito fácil, já que a seu conhecimento e tudo era na loucura, né? Na loucura de um
Sim.
UTI.
E eu fui, me jogaram assim, logo de cara no alojamento conjunto, que tinha que entender de bebê, tinha que entender de puérpera. E falei: meu Deus, né? Meter a cara nos livros e voltar a estudar, ver o que que a gente pode resolver aqui, né? Tal. E era no início, hoje até que não, mas no início a gente ficava muito voltado à parte burocrática, só de papel, papel, papel. Poucas vezes a gente entrava em contato com o paciente mesmo, né? A maioria era o técnico. A gente só entrava quando tinha precisava fazer alguma técnica bem específica que exigia que o enfermeiro fizesse. Mas a maior parte era o administrativo mesmo que a gente exercia.
E como que foi a recepção por você ser homem ali numa, né, uma relação totalmente feminina, mãe, bebê? Como que foi? Pelos próprios funcionários que estavam ali, como que você sentiu essa recepção?
Não tive problema, mesmo porque tem muito. Já tinha bastante enfermeiros também trabalhando,
Sério?
inclusive no centro obstétrico. Os médicos também, né? Médicos homens, né? Ginecologistas e obstetras, então também Enfim, não senti nenhum tipo de resistência quanto a isso, não. Nem
Não
por
foi
parte
uma
dos.
questão, né?
Não, nem por parte dos profissionais, nem por parte das pacientes.
Eric, dá para falar que, tipo, na região do norte do Brasil, a gente tem um volume maior masculino dentro da enfermagem? É uma curiosidade mesmo, assim, totalmente fora, porque de São Paulo não é uma realidade, né? Na minha sala de 82 alunos, eu acho que tinham 5 homens.
Na minha sala também tinha bem poucos. Acho que de 30 eram 5 só. 4. Se formaram 3.
Então, você vê que tem mais profissional homem aí, é técnico, enfermeiro?
Tem sim.
Sério, que
É uma grande.
interessante, né?
Acho que até por conta de proporcionar emprego mesmo, assim, de área de trabalho. Né? Que eles veem que. Tem vagas, se jogam.
Legal.
Agora, a maioria dos homens que eu conheço aqui se formaram fora também. Não se formaram aqui. Agora que estão surgindo os que foram formados aqui. A Universidade Federal aqui, a primeira turma de enfermagem se formou o ano passado, se eu não me engano.
Ah, é recente a
É
universidade.
recente. E mesmo assim, acho que só tinha 2 meninos. Era pouco também.
É interessante, porque quando você fala, já tinha homens, né? Porque ó, até onde eu passei em estágio em São Paulo, em maternidade, eu não lembro de ter nenhum homem, nem técnico, nem enfermeiro. Nenhum dentro da maternidade. Então, assim, é uma realidade bem diferente. Na maternidade que eu trabalho hoje em dia, tem médico masculino, homem, mas não tem técnico ou enfermeiro homem. Eu trabalho só com mulheres. É
Aí na
bem
Alemanha.
aqui na Alemanha, sim.
Legal. Mas tem profissionais.
Tem, mas dentro da maternidade, e eles não têm interesse, assim, até os alunos que passam, que aqui tem uma formação diferente, né? Mas os alunos que passam com a gente, é tudo menina. Nunca peguei um aluno homem passando lá na maternidade para poder fazer pediatria, por exemplo. Eles passam sempre num local pediátrico, não dentro de um alojamento conjunto, né?
Eu fui preceptor também dos alunos da enfermagem. Na obstetrícia eu não sinto resistência das mulheres deixarem serem vistas pelos alunos, etc. Nos alunos homens. Já eu também sou enfermeiro no PSF daqui de Boa Vista, né? E aí eu já sinto mais resistência no PSF. Então, assim, acho que elas querem se
Caramba.
ver tão livre da dor que elas não estão nem aí para quem estão olhando elas. É isso. Então,
Pode ser.
quando eu peço licença, né, para os meus alunos acompanharem o parto, se pode acompanhar, tal, elas podem, não tem problema não. Todo mundo já me viu, um a mais, um a menos. Eu só quero que tirem de dentro de mim.
E aí, quando vai já para uma consulta pós, né? Elas são mais rigorosas, assim,
Sim.
pensando no feminino.
Durante exame ginecológico, PCCU, esses assim, elas são mais um pouquinho mais resistentes.
É interessante, é bem diferente. Tem algumas peculiaridades, assim, agora que você está aí há 10 anos, né? Do norte, que você vê dentro da obstetrícia?
Roraima é um caldeirão cultural, né? Boa Vista, para mim. Chega tudo aqui em Boa Vista, né? Então, já teve situações que alguma indígena pariu num cantinho, assim, saiu da cama, desceu, foi parir no chão, porque é o hábito deles, de montar rede, né? Ter que tirar a cama obstétrica e colocar uma rede para que elas possam parir dentro da rede. A nossa maior questão cultural é com os indígenas, né? De ter que respeitar os hábitos deles. Agora, as outras não, as outras funcionam direitinho, assim, funciona acho que igual o resto do Brasil.
Você
Aqui a gente
percebe
tem.
assim? Desculpa.
Pode falar.
Não, eu ia perguntar até por essa questão, assim, de ver essa coisa mais natural, né, que já é trago pelas próprias mulheres, se você vê que não tem grandes violências obstétricas, de desrespeito a escolhas, tem mais uma coisa da naturalidade, pelas outras mulheres também estarem em contato com essas mulheres indígenas ou de outros países que vão para aí como refugiadas. Você tem uma percepção disso dentro do seu dia a dia?
Tem. A gente tem violência obstétrica bastante aqui ainda, infelizmente. E, por incrível que pareça, mais por parte da equipe de enfermagem do que da equipe médica, algumas vezes. Algumas vezes não, a maioria das vezes.
Sério, Eric?
Tem algumas situações, tem alguns protocolos que são legais, que não são feitos aqui na maternidade, e a gente tenta buscar resposta porque não é feito, mas não, alguns protocolos médicos não nos diz respeito, e aí a gente também fica de mãos atadas, né? Mas quando é da enfermagem, a gente chega junto, briga e tal. Então, assim, tem protocolos, por exemplo, de analgesia. Isso não é feito aqui, em Boa Vista. Mulher,
qual o motivo?
N motivos. Falta de profissional anestesista, falta de equipamento, material, né? Falta de um local adequado, enfim. Dão várias esquivas para que não seja feito. Inclusive, um amigo meu anestesista, ele disse que gostaria muito de trabalhar com essa parte, na época que ele fez a residência dele, mas que não tinha incentivo do próprio governo. O governo fala, não precisa, não tem necessidade, segundo ele, né? Então, não é feito. E isso, infelizmente, não... A enfermagem ainda não tem esse poder, né? De ser anestesista, como nos Estados Unidos, por exemplo.
Não.
E aí, essa parte é uma das que a gente enche mais o saco. E chegam mulheres, né, com essa dúvida. Eu gostaria de ter o parto normal, mas eu gostaria de fazer a analgesia. Não é feito. A outra é o plano de parto também, que não é respeitado. Muitas mulheres chegam com o plano de parto, mas não é respeitado.
Pensando nisso como documento, elas poderiam até processar o hospital, né?
Já tem um monte de processo, inclusive. Mas como é do governo... E aí a gente entra na questão, Chayenne, que eu te falei, né? Aqui em Roraima é a única maternidade. Nós vamos ter maternidades particulares, mas que quando acontece alguma coisa muito fora do comum, também são enviados para a maternidade que é estadual. Então, essa maternidade, ela já não aguentava, logo quando eu cheguei aqui, ela já não suportava mais a população do estado, que não é grande, né? Em comparado ao resto do Brasil. Mas já não comportava mais. E aí tivemos a situação do êxodo venezuelano. A gente ainda recebe gestantes da Guiana também, que é o nosso outro país vizinho. Então, assim, tem que dar vazão a essa turma toda. E realmente é complicado a situação do estado. Então, eles respondem vários processos. O Ministério Público está em cima todo o tempo, mas é do governo.
O que me incomoda é que quando a gente está falando de questão material, né, eu entendo, porque daí é nosso déficit, nossa política, questão de política de saúde, de SUS, que é a nossa briga para manutenção desse sistema, que ele está deficitário. Mas quando a gente fala de ação profissional que não condiz com coisas básicas, né, de respeito à mulher, porque às vezes o plano de parto, tirando a analgesia, que é um absurdo, mas eu entendo não ter o material, eu entendo não ter o profissional, né, todo o resto que você falar que é feito de forma a não respeitar, principalmente a escolha da mulher de um plano de parto, não me faz sentido do porquê o profissional não respeitar isso, sabe? Eu não sei se eu tô muito fora da ideia, mas, assim, me incomoda ouvir você falando isso, e ainda mais pensando nessa cultura que a gente... Elas trazem muito do natural, né? Por que que elas não estão sendo respeitadas, Eric? Que é isso? Que tá acontecendo?
É, recentemente foi implantado a casa de parto natural, né? Que é comandada por enfermagem. É, a gente tem mais gestantes querendo fazer parto com os enfermeiros, porque sabe que lá o atendimento vai ser humanizado, que o plano de parto vai ser respeitado e tudo mais, do que no centro obstétrico, que atende os enfermeiros e atende os médicos. Os enfermeiros obstétricos. No caso da casa de parto, a gente tem alguns critérios, né, de elegibilidade dessas gestantes. Então, nem todas nós conseguimos atender, porque... Enfim, né, por conta de alguns critérios.
É, se eu não estiver dentro do risco habitual, elas já são mandadas direto para o alto risco, que deve entrar já direto para vocês.
Exatamente. E aí... Nossa, e aí elas ficam consternadas, falam, gente, mas por quê? Enfim, aí a gente tenta explicar da melhor forma. E assim, nós temos bons profissionais que, na maioria das vezes, respeitam, mas tem alguns que não estão nem aí, não respeitam não. E sem contar também que o plano de parto é uma situação recente aqui no estado, tá?
Chegou há pouco tempo. Eu diria Brasil, porque apesar de existir há bastante tempo, demorou para isso entrar como um documento, demorou para se explicar às mulheres como elas faziam isso também. Então...
Uhum. A gente, falando até da questão cultural também, nós temos as venezuelanas que já chegam com essa pergunta, né? Elas, não seria esse o instrumento que eles utilizavam lá, não seria plano de parto, mas elas perguntam sobre pelvimetria, né, que lá era feito, que nós não fazemos isso. Nessa pelvimetria vai saber se elas vão ter parto normal ou parto cesárea. Já chega falando, na minha pelvimetria eu só faço parto cesárea. E realmente a Venezuela é um dos países campeões do mundial em parto cesáreas. Então muitas querem chegar aqui também já com... Algumas até têm indicação mesmo, né?
Uhum.
São iterativas. Agora a maioria vai para o parto normal.
Mesmo aí, contra a vontade,
né? No Natal, elas querem já indicar o parto que elas vão ter. Aí fala, olha, infelizmente não funciona assim no Brasil.
Gente, é interessante pensar nisso também. E elas vêm muitas vezes já gestante, ou elas se tornam gestantes já estando no Brasil, Eric?
As duas situações.
Você pega
nós
os dois.
Tivemos, na parte mais crítica, nós tivemos sérios problemas de gestantes de alto risco que se abalavam lá da Venezuela a pé até Boa Vista. São mais de 2.000 quilômetros. Então, elas vinham buchuda mesmo, barrigão, já andando, parindo, né, para o Brasil. Porque não tinha atendimento nenhum lá, e o atendimento que tinha só era pago, né?
Pago.
E aí elas estavam atrás de alguma situação mais confortável. E aí elas...
Tinha um sistema universal.
Exatamente. Se debandavam de lá para cá. Na canelada. E aí chegavam desnutrida, desidratada, né? Enfim, algumas já eram gestantes de alto risco, então chegava naquelas situações. Mas ainda a gente chega assim. A gente tem ainda essas situações de que elas vêm só para ganhar, não fizeram pré-natal nenhum, ou se fez, foi... uma consulta ou duas, não faz um acompanhamento adequado lá na Venezuela, só vem para o Brasil só para ter filho mesmo. Aí chega aqui, tem placenta prévia, tem a pressão está lá nas alturas, diabetes gestacional, E já tem outras que já são residentes, né? E aí aqui já estão construindo a família. Aí ficam grávidas aqui. Já vieram com alguns filhos de lá, a primeira gravidez é aqui, aí tem que entender todo o processo do Brasil também. A
Acho que
gente
a
tem a barreira
vantagem
do idioma também, que às vezes.
é. Eu ia até me perguntar isso. Vocês aí acabam falando um pouco
Um pouco
espanhol?
de tudo, né? É espanhol. Como eu morei lá na fronteira, eu sei, meu espanhol é fluente, então eu me viro bem. Claro que vai ter algumas palavras ou outras que são diferentes entre os países, mas a gente acaba adotando também, né? Entendendo. Mas a maioria dos profissionais, eles não sabem falar espanhol. Ou tem muita dificuldade tem muita resistência de aprender o espanhol para conversar com elas. Eles dizem que os venezuelanos têm que entender que aqui nós falamos português e eles que têm que aprender português.
Sabe que eu escuto muito disso aqui também, porque, querendo ou não, pensando em Europa, assim, o inglês, né, ele é suficiente em muitos sentidos, mas às vezes elas chegam lá no hospital, elas falam inglês, e aí é recebidas por colegas que falam: eu não tenho que saber falar inglês, porque aqui é Alemanha, você tem que saber alemão, né? A gente recebe muita africana, e aí elas são fluentes em inglês, mas não no alemão, obviamente, né? E aí é a mesma coisa, fala, ela tá aqui, ela tá na Alemanha, tem que saber alemão. Então acho que do Brasil tem esses também, né? Que fala, ah, ela tá aqui, tem que saber português. Não eu tenho que aprender espanhol.
Sim, mas eu também não tiro muita razão daqui do povo, não. Eles vão ter que se virar não só junto com a gente, né? Eles vão ter que se virar no comércio, enfim, no dia a dia, e aí vai ter que ser no português mesmo. E imagina também o profissional ter que atender todas as línguas que a gente fala aqui. Só de língua dos indígenas são, acho que, mais de 20. Já
Mas aí
pensou? A
eles
gente tem que
têm,
aprender.
né? Eles têm alguém que ajuda eles com tradução e tudo mais dentro da tribo, não tem?
Sim, da tribo e nas unidades hospitalares a gente também tem uma coordenação que geralmente quem fica fala alguma das línguas, também não todas, né? Então eu tenho alguém que fala Yanomami, alguém que fala Makuxi, alguém que fala Wapchana, enfim, alguma das línguas alguns deles falam, mas também não são todas. E aí os gestos, vai para os gestos.
E até nisso, na hora delas fazerem as exigências, né? Por exemplo, uma que tiver lá internada e vai parir e vai para o chão, eu acho que elas acabam sendo muito autônomas, né? Porque ela não vai conseguir descrever isso para você. Eu vou agora, né?
Sim.
Naquele momento.
Sim. A gente só deixa assim. Claro que a gente preza pela segurança, tanto dela quanto do feto, né? Do recém-nascido. Mas a maior parte é ela quem faz, só. A gente só observa.
Mas você percebe um acolhimento também, Eric? Porque eu entendo toda a situação, né, e tudo com a língua, mas aí é um lugar que parece que já está acostumado a receber essas pessoas, né, essa cultura diferente. Tem um acolhimento dentro de vocês que fala: ó, lá vem uma venezuelana, a gente vai direcionar assim, ó, ela já veio grávida, já está de tantas semanas, não fez um pré-natal. Tenta fazer ela se sentir parte disso, ou se o trabalho não permite, como que você percebe isso?
Vai depender muito da dificuldade imposta, né? Tipo assim, sei lá, se é uma situação de alto risco, por exemplo, né? Que poderia ser evitado. Aí as orientações vão ser mais diferentes, assim, né? Porque a gente sabe que o bebê que corre o risco, ela sabia da possibilidade, enfim. Então aí, acho que as nossas cobranças são mais duras.
Existe uma imposição maior sobre aquela mulher.
Não é tão acolhida, digamos assim, né? Acho que nós não somos tão sensíveis à causa assim.
Mas aí você
Eu
acha que ela
me incluo
escuta?
porque também, hã?
Você acha que ela adere àquilo que vocês estão falando quando o acolhimento não acontece, é mais impositivo?
Acho
Ela
que
fica
não.
com medo? Você acha que. Ah,
Sim,
é, eu
fica com medo.
achava que não, é.
Ela fica mais com medo, e aí a gente corre até o risco de perder essa paciente para outra,
Perder ela.
né? Para, enfim, do que ela aderir ao tratamento.
E por que que a gente faz isso, Eric? Que a gente não acolhe?
Boa pergunta, né? Às vezes a enfermagem acolhe bem, mas a médica não. Ou às vezes é o contrário também. Eu já vi os enfermeiros sendo os carinha chato e a médica se passando pela boazinha. Eu tenho ótimas colegas médicas obstetras, assim, né? Que são, nossa, se elas pudessem carregar a pessoa no colo, elas o fariam. E já tenho colegas enfermeiros que são impossíveis, assim, de se trabalhar.
Principalmente em concurso público, né? Que às vezes as pessoas estão aí há anos. E eu não sei como que é a questão de atualização de vocês. Você acompanha isso? Você vê que tem uma atualização ou não? Não acontece?
Temos. A gente passa por algumas atualizações ao longo dos anos, assim.
Isso é ótimo, né? Porque se, pensando nessa ideia, né, do concursado de muito tempo.
Tem. Cada época é um assunto diferente, mas a gente sempre passa. Recentemente a gente teve, alguns enfermeiros, teve o ALSO, o Estado que pagou o ALSO para esses enfermeiros. Teve.
O que é o ALSO? Desculpa.
O ALSO, ele é um. Deixa eu lembrar o que significa a sigla. Atendimento. Ele é um atendimento de emergência.
Só para
Obstétrico.
obstetrícia.
Isso.
Tá.
Que o enfermeiro, para receber o certificado, ele passa por um treinamento. E é treinamento com manequins, tal. É como se fosse um atendimento de primeiros socorros.
Só voltado para
de treinamento
obstetrícia.
De primeiros socorros, mas no caso só para obstetrícia.
Suporte avançado de vida em obstetrícia.
Isso. Isso daí.
Adoro. Eu sempre aprendo aqui com vocês, que ainda mais por estar um pouquinho longe, né? Tem essas coisas, principalmente por sigla. Eu já ouvi falar do treinamento, mas ideia de sigla. Jamais.
E
aí eles
é um
deram
treinamento
para vocês.
Caro. É um
É
treinamento
bem caro.
Particular, né? É uma empresa quem aplica e é caro. E o Estado bancou para alguns profissionais, médicos e enfermeiros.
Você
Esse eu
fez?
Não fiz, eu
Conseguiu
fiz.
participar?
Não, eu fiz em 2018. Fiz em 2018. E vale por 5 anos.
É recente, é isso que eu ia falar, é recente que você fez. Porque normalmente eles deixam, é válido por um período de 5 a 10 anos, é algo assim. Legal, nossa, eu acho bem... É interessante o quanto, assim, eu percebo que o sistema de saúde, ele tenta, né, manter a gente, a atualização e tudo mais. Mas eu não sei o quanto atrasado é isso também, o quanto tempo eles levam para conseguir colocar essa equipe mesmo ali dentro de um nivelamento de semelhanças para poder atender, né, esse público.
Uhum. É, até por conta de financiamento também, né? Tudo tem que ser, tem que ir para pregão, tem que, enfim, tem que ter dinheiro, e dinheiro é público, dinheiro tem que ser prestado conta depois, né?
Sim.
Então demora, esses treinamentos demoram. Agora, alguns treinamentos que são realizados na maternidade, às vezes são pela própria instituição que se organiza, vê qual o déficit, né, daquele momento ali e tenta aplicar da melhor forma, mas sempre tem.
Isso é pensando em educação continuada, né?
Isso.
Legal. Eric, você atualmente dentro da maternidade lá, você atua aonde, assim? Qual é o seu papel ali dentro?
Agora eu estou no acolhimento. Acolhimento e emergência.
Dessa população que vem chegando.
Isso. Eu
e
que...
qual é a loucura disso aí sendo enfermeiro?
Nossa, é uma loucura. Literalmente uma loucura. Então, assim, nós não estamos no prédio da maternidade. Então, na época da pandemia, foi feito um hospital de campanha para a gente atender, né, os pacientes de Covid. E depois que passou a parte mais crítica da Covid, o governo resolveu transferir a maternidade para esse hospital de campanha. Desde da pandemia, da parte mais crítica, né? Nós estamos nessas embaixo de tendas.
É isso que eu fiquei imaginando, como era esse prédio.
O prédio hoje da maternidade ainda está em reforma e já, como eu disse, já vai ser reformado com déficit de atender a população, né? Não tem urge a necessidade de ter uma outra maternidade na cidade de Boa Vista, porque só uma não está dando conta. Por incrível que pareça, esse hospital que a gente está agora, ele é mais amplo, né? E mesmo assim ainda falta vagas. Mas ele é bem grande mesmo. E ele é bem estruturado até, né? Se não fosse pelo desafio da gente estar embaixo de tendas, no calor que faz em Boa Vista, que você não imagina. Enfim. Então, durante o dia é horrível, mas à noite é bem tranquilo até, que é quando eu trabalho, né?
Quando bate a brisa leve, né? Mais geladinha.
Sim. Mas durante o dia é muito quente e os ar-condicionados não dão conta. E aí enfim, tem esse desafio. E lá na emergência eu recebo todo tipo de situação, né? Assim, o hospital, ele está na frente, nos fundos do hospital é o abrigo dos venezuelanos. Um abrigo, um campo de refugiados, vamos dizer assim. Acho que é mais similar com o que vocês têm aí na Europa, né? Bem grande, enorme, de mais de 10 mil pessoas, eu acho. É um bairro.
Gente, é um bairro.
Literalmente um bairro. Os bairros que eu trabalho, os três bairros que eu faço do PSF, ainda é menor do que esse abrigo. E aí, às vezes eu recebo pacientes que não são de obstetrícia, homens.
Você falou e tá errado, né?
Do lado tem o hospital da criança, e aí vem criança para a gente fazer o acolhimento, que não, né, não é para ser atendido ali. Então eu recebo de tudo. Claro que aí eu vou norteando para onde eles têm que ir, né? Porque a gente não faz esse tipo de atendimento. E é isso.
E aí você pega essas mulheres, já que você tá lá dentro da obstetrícia, e aí você direciona, ou ela já vai entrar para o sistema e já internar para parir, que seja, ou então ela vai continuar o acompanhamento pela UBS ou o PSF.
Sim.
Ou não. Ah, tá.
Sim, a gente faz. São duas situações, né? O acolhimento para o atendimento já para parir, ou o atendimento de emergência, né? Por algum motivo, essa gestante precisou ir ali para ser atendida, medicada, ir embora ou ser internada. Eu faço o primeiro atendimento de triagem. E aí eu vejo se é paciente, é para o médico ou eu posso resolver a situação, né? Se for para o médico, eu encaminho para o médico e classifico de acordo com nosso código de classificação, amarelo, vermelho, verde, enfim. Ou se eu encaminho para o centro de parto, né, para a CPN, ou se a gente faz o parto ali mesmo, que também tem essas situações. Enfim, né? Dali que a gente faz os encaminhamentos. Ou se ela retorna para a unidade de saúde, não é um caso que tem necessariamente precisa ser atendido no hospital, pode ser atendido no posto de saúde. E do lado desse hospital da criança, que também fica do lado da maternidade, tem um posto de saúde que funciona durante a noite também. A gente encaminha para lá.
Então, assim, é muito imaginativo eu pensar nas mulheres indo visitar a maternidade, como o direito delas de conhecer a maternidade. Essa
Não,
não
serviço tem.
é uma... Mas
Serviço tem.
é uma realidade dessa população, porque elas às vezes estão chegando ali não
Então,
nesse
durante
sentido,
o pré-natal, a gente fala que esse serviço existe
né?
e que elas podem, né, procurar, tem a pessoa certa de procurar para fazer esse serviço. Algumas vão. As mais esclarecidas, as que têm interesse, né? As que nunca também pariram, né? Que têm, são ansiosas. E aí elas vão para conhecer o local, para conhecer como é feito. E nessa visita é explicado tudo direitinho também como é feito. Eu sei porque é uma das pessoas que fazem essa visita acompanhada trabalha comigo e ela que orienta direitinho. É uma assistente social, tem uma fisioterapeuta que acompanha às vezes.
Legal. E elas vêm indicada pelo aí é a estratégia de saúde da família ou é a estratégia, né? Elas vão pela estratégia, o pré-natal que está indicando isso, ó, você pode conhecer a maternidade.
Sim.
Ai, gente, eu fico tão feliz que, apesar da loucura, funcione. Eu sei que não funciona para todo mundo, mas funciona. Porque sabe, Eric, até em São Paulo, mesmo com todas as campanhas, né? Vamos lá, que a violência obstétrica começa lá no pré-natal, né? A gente fala muito
Sim.
disso, mas ainda falta. Nossa, eu tenho primas, pessoas próximas mesmo, que aí você pergunta, a pessoa já está quase parindo. E aí, você foi conhecer a maternidade? E elas falam, como assim? Eu posso? E aí você fala, faltou a informação em algum, né, desse caminho. E são pessoas, assim, meramente orientadas, sabe? Não é, nesse caso que eu fico imaginando o pessoal vindo de outro país, numa condição que nem sempre é favorável, ou então a questão das indígenas mesmo, que provavelmente elas não queriam estar no hospital, né, imagino eu. Então, é bom saber que apesar de tudo, né, vamos lá, que tem coisas positivas e elas acontecem.
Uma boa quantidade dos profissionais que trabalham na maternidade também trabalha na saúde de
Não
atenção
tem.
primária, né? Nos postos de saúde. Então, a gente acaba mandando serviço para nós mesmos.
Muito bom isso. E você, ambos são concursados? Até lá na, você trabalhando na estratégia, é concurso também?
Sim. Sim.
E tem uma carga horária adequada ou você está fazendo 1.000 horas por semana?
70 horas por semana.
Uhul! É o
40
segunda a
no
sexta?
PSF, 30 no estado. Segunda a sexta.
Gente.
Essa é a realidade do brasileiro, do enfermeiro brasileiro.
É que a gente sempre tem um objetivo maior, né? Acho
Sim.
que a gente monta muito desses objetivos grandes, assim, e tenta, né, fazer o jeito que dá. Assim, eu trabalho de noite, já vou de dia no outro, e tá tudo certo.
E
Dormir
ainda
pra
às
quê?
vezes pego alunos para acompanhar.
Ah, mas é que dormir é pra fracos, né?
Para que dormir? Você não precisa disso.
E aí eu te pergunto, como que tá aí? Vocês estão precisando de profissionais? É um lugar aberto? Venham pessoas, precisamos. Tem residência em Roraima? Como, na onde você tá, em Boa Vista? Como que tá essa questão profissional?
Aqui já está saturado. Também, infelizmente. A gente tem mais formandos do que absorção de profissionais. E muitos vão para fora mesmo. O polo maior de emprego para profissionais da enfermagem é os estados, é o estado e os municípios, né? E teve seletivo, geralmente está tendo seletivos, né? Seletivos, que é um processo mais fácil, digamos assim, e não precisa de ter trabalhado antes, não precisa de tanta experiência.
Ah, tá. Eles não têm essa exigência de experiência, eles estão abertos.
Não, não. Mesmo porque esse seletivo foi feito principalmente para responder à pandemia. Mas aí acho que pegaram gosto pela coisa e foi prorrogando o seletivo e aí foram fazendo outro e enfim. E aí tá nos seletivos. E tem promessa esse ano de ter um concurso público. Então, assim, se quiserem vir para fazer concurso público, venham, porque provavelmente vai ter.
Mas consciência de que pode sair 3 anos depois, né?
Exato, também. Aí, é mais particular, assim, paga-se mal e é pouco, né, a quantidade de serviços. Não temos residência para enfermagem em nenhuma área aqui ainda. É, por conta da casa de parto, a pretensão da maternidade agora é abrir residência em obstetrícia para enfermagem. Já tem um processo encaminhado, a gente só está esperando algumas autorizações, né, do MEC, enfim, para que comece esse processo, né? O processo de processo seletivo mesmo, enfim, como que vai ser o pagamento e tudo mais. Mas acredito que logo vai ter. Aí vai ser para obstetrícia.
Eu acho que seria incrível, até pensando nas boas práticas, porque às vezes é isso que está precisando, de gente nova que vai ir com essa intenção do parto normal, da humanização, para dar uma chacoalhada na galera que já está aí há um tempo e aceita o jeito como é, né? Que a gente tem muito disso, a gente aceita como é e joga o jogo do jeito que dá, né?
É, pior que é. A gente, a maternidade tem residência médica em obstetrícia.
Uhum.
E chegam todos com uma visão romântica da obstetrícia, aquela coisa tudo, vamos fazer diferença e tal. Mas aí é corrompido pelo sistema e acaba fazendo do jeito que como você diz, joga o jogo do jeito que tá lá, né? Que já tá andando.
E você, Eric, o que você consegue fazer? Você, enfermeiro, você, pessoa, para deixar esse ambiente o mais humanizado possível. Eu não gosto muito dessa palavra, mas acho que é o que a gente tem hoje em dia, assim, para todas essas pessoas que você tem atendido, tem feito parte de uma parte importante da vida delas, né?
Uhum. Mulher, como eu também atendo, eu sou bem sensível à causa delas, assim, né? Até por conta de atendê-las também no consultório, no PSF. Então, eu tento fazer o máximo que, até onde eu consiga fazer mesmo, né? Atender bem, falo espanhol para que consiga entender bem as informações. Tento, no próprio PSF, tento orientar de como é feito, como acontece o processo desde que entra na maternidade até na hora de parir e tal. Acho que é assim, acho que é isso. Acho que principal é a informação mesmo, de entender como tudo funciona, né? E que, principalmente na questão dos imigrantes, que vem de uma outra realidade, de saber como que acontece aqui no Brasil.
Eu concordo com você, eu acho que informação é assim, é a coisa, é o melhor bem que a gente pode ganhar, principalmente estando fora de casa. Então, e ter uma pessoa que fala a minha língua, né, que facilita isso, ser um facilitador é muito importante. Isso deve fazer uma diferença imensa para elas.
Sim. Elas vão atrás de mim. Algumas profissionais que não falam espanhol vão lá atrás de mim para eu resolver os imbróglios em espanhol, né? E as pacientes que sabem que eu trabalho ali, que eu falo espanhol, elas vão atrás de mim para resolver a questão do não entender delas, né? Olha, estão fazendo isso, mas eu não estou entendendo o que, que significa, tá? Hoje a gente já tem algumas assistentes sociais na maternidade que também falam espanhol, foram capacitadas para isso, justamente para humanizar essa questão, né? Essa barreira que é muito grande. E a gente percebe questões de acento, não sei se você já percebeu isso, questão da tonificação da sílaba, porque as palavras são idênticas, né? Aí eu falo água, elas não entendem, eu falo água, entende.
É, isso é engraçado até, né? Porque você fala, mas não é diferente para quem tá falando, não, mas para quem tá ouvindo, total,
Sim,
né?
sim.
Ai, Eric, adorei. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Que você tem interesse de
Não,
me
eu que
falar?
adorei, eu que adoro, na verdade, o seu podcast. Eu sou viciado em podcast, eu ouço o seu. Eu estava procurando alguma coisa sobre enfermeiros no exterior, tal, e aí apareceu o seu podcast, falei assim, vou ouvir. E agora estou viciado no seu podcast.
Fico feliz. Nossa, é muito bom saber que as pessoas vêm aqui compartilhar como você, sendo enfermeiros que ouviram o podcast, que eu vejo que está funcionando. A gente está conseguindo, de pouquinho em pouquinho, mostrar o universo da enfermagem, mostrar
Sim.
possibilidades e diferenças. Essas diferenças culturais dentro do Brasil mesmo é riquíssimo, Eric. Quando você falou comigo, eu falei, preciso, porque quem é de São Paulo, morou, nasceu, viveu, não entende o que é uma realidade do que você está falando. Não
Sim,
entende.
sim, sim. Eu vim, eu que morava no Amazonas, aqui do lado, não entendi o quão complexo funcionava a saúde aqui em Roraima. Fico imaginando uma pessoa que é lá do sul, que mal conhece a região norte, né? Nem sabe que nós somos região norte. Para alguns, passou da linha, passou de Brasília, tudo é Nordeste.
É tudo Nordeste, é. E até aqui fora, às vezes quando você fala, não, essa ali é Amazonas, a gente tá falando de Norte, não é Nordeste, mas não é quente, tá? É quente, concordo, mas é Norte.
Eu ouvi o podcast da colega daqui do sul de Roraima, né? Acho que de Caroebe. Fim de algum dos municípios daqui que trabalhava na coordenação de tuberculose. Achei bem
Sim.
interessante também. As falas dela são bem tudo que a gente passa também aqui em Boa Vista.
É muito
Claro
legal, né?
que uma porção de vezes maior, né? Mas é bem assim.
Eu acho muito legal mesmo. Teve também eu não sei se você chegou a ouvir, teve o Leandro, que ele trabalhava também em uma das Nações Unidas, e também aí em Roraima, e atendia essas mulheres também. E é bem interessante porque tem, você vê a diferença também de uma pessoa que trabalha no sistema público, né, que é o seu caso ali, e uma pessoa que está ali fazendo o que organizações fazem para ajudar, né? Tem muito dessa
Sim.
diferença também. E é interessante ver isso, porque como enfermeiro, você também tem que agir de forma diferente. Não é igual, não é a mesma coisa. Você estar fora do sistema, você consegue dar a sua ação e tchau. Você está dentro do sistema, você responde a toda aquela ação, seja boa, seja ruim.
Sim.
Ela sempre volta, né?
Sim. E as ONGs têm muito dinheiro, né? O município nem sempre.
O município nem sempre. E isso é triste, porque eu falo que o Brasil é um país que dá para dar muito certo. Quando você vê o brasileiro, você conhecendo outros países, você vê a empatia que a gente tem, ela não é em lugar algum, nem perto do que a gente consegue fornecer empaticamente, né? Se colocar junto ao outro, né? Isso é único do brasileiro. É algo que a gente devia explorar melhor. E aí, essa. A corrupção e tudo mais que a gente conhece do Brasil não permite que a gente seja, além de país de primeiro mundo, um lugar que todo mundo queira ir, né? É.
Infelizmente.
Infelizmente. Eric, mas foi um prazer conhecer um pouquinho dessa história, poder compartilhar, assim, muito, muito, muito obrigada.
Obrigado eu, Chayenne. Continuo fazendo esse trabalho maravilhoso pela enfermagem. A gente merece ter pessoas que divulguem o nosso trabalho. E você faz isso com maestreza. Obrigado.
Ah, obrigada. Não, o prazer é todo meu. E eu posso divulgar sua rede social? Como que é isso pra você?
Pode ficar à vontade.
Então, no começo do episódio eu já coloco lá para irem conhecer um pouco do seu trabalho, né? Dessa loucura aí.
Tem mais foto do meu gato do que do meu trabalho
Mas aí
no
pode perguntar para
Instagram.
você.
Sim. Quem quiser, fica à vontade para me perguntar sobre Roraima. Quem tiver com vontade de conhecer, Roraima é um estado lindíssimo, assim, né? Como eu tinha dito antes, muitos não conhecem nada do nosso país. E Roraima tem umas belezas selvagens ainda magníficas. E acho que é tão bonito justamente por não ter tanta visitação, assim, né? Mas a gente, enfim, a gente tem cachoeiras lindíssimas, tem serras maravilhosas, tem florestas maravilhosas. Aqui é muito lindo. Tem
Fica o
lagos,
convite.
lagos, sim, com certeza, esteja à vontade sempre que quiser vir. Quando quiser vir, na verdade, quiser ficar aqui em casa à vontade também, de boa.
Ai, que prazer. Nossa,
Pode
eu
me conhecer
vou
melhor.
aceitar. Acho que a gente tem que conhecer um pouco mais de Brasil mesmo.
Como você já conhece algumas pessoas de Roraima, de ponta a ponta, dá para você conhecer norte, sul e o centro.
E só ficando na casa de vocês, tá vendo? Já vou economizar de estadia.
Né? Pode vir. Esteja
Ai,
convidado.
obrigado, Eric. Foi real, assim, um prazer imenso te conhecer. Obrigada.
Obrigado, prazer meu também.
E para quem ficou até aqui, até o próximo episódio.